Vamos conversar com Herbert Lucas, que é coordenador do IBGE na região. Nós tivemos uma série de entrevistas ao longo de todo esse processo aí do censo 2022 e recentemente foram divulgados aí os números finais. Ô Herbert, eu queria primeiro conversar contigo, queria que você falasse um pouco sobre a dificuldade para fechar esses números e, inclusive, aqui na nossa região, vocês tiveram o auxílio de alguns municípios que, aquela questão, né, com receio das perdas na arrecadação, acabaram, de certa forma, se envolvendo em todo esse processo. Então, eu queria que você falasse sobre essas dificuldades e também o envolvimento desses municípios para ajudar a fechar esses números aí que agora chegou na publicação final. Boa tarde, Herbert. Seja bem-vindo.
Boa tarde a todos os ouvintes da 98 FM. Boa tarde, Marcelo Marconde. Vocês dois aí sempre estiveram nos dando apoio durante toda a coleta. Diversas vezes fui aí presencialmente, fiz as entrevistas por telefone e sempre que mandava áudio, o áudio era exibido. Então, só temos a agradecer. E graças a isso, um reflexo desse apoio da imprensa, eu tenho a dizer que a dificuldade foi bem menor do que a gente imaginava. A gente chegava nas casas, as pessoas já sabiam do que se tratava, porque acompanhava na rádio, na imprensa, nos blogs locais. Então, dificuldade quanto ao pessoal saber o que era censo, ter receio, a gente praticamente não teve em nossa região. Se a gente for observar, a gente teve menos de 0,5% de recusa, tipo Campo Formoso, foi 0,4%, então do total de domicílios não chegou nem a 100 domicílios que recusou o IBGE. E o apoio do poder público, na verdade, teve interação desde o início do censo, não foi desde o início, com apoio e contatos com agentes de saúde, cada localidade. Quando a gente via que estava com dificuldade de obter trabalho exitoso em alguma região, a gente tinha contato com agentes de saúde, motoristas da prefeitura, representantes políticos, lideranças comunitárias, e isso facilitou bastante o acesso aos domicílios. Então, nessa nossa região, graças ao apoio da imprensa, da sociedade, do poder público, a gente não teve tanta dificuldade de acesso à população.
A dificuldade maior, Herbert, foi aquela de conciliar horário de atendimento do pessoal que estava fazendo levantamento com as pessoas por conta de trabalho e sempre todos aqueles lembretes que vocês fizeram de estar agendando para final de semana, feriado, porque o pessoal que fez o levantamento não tinha dia nem hora para trabalhar, né?
Isso, e com o advento da tecnologia, a gente estava utilizando, até você mesmo citou que viu na... Eu lembro quando eu tive, você falou que viu a caixinha do correio de um vizinho, se eu não me engano, morador do Tandac, tinha um telefone, era possível fazer por telefone, um WhatsApp e tal. Então, a gente conseguiu fazer essa mobilização e essa correria de diversas formas, e trabalhando à noite, final de semana, madrugada, feriado. Então, quanto a isso, foi uma movimentação já esperada, já dentro da programação dos trabalhos.
Bom, 1h22, nós estamos conversando com Herbert Lucas, que é coordenador do IBGE na região. Vamos trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Herbert, boa tarde. Na região, quais foram os municípios que tiveram redução no número populacional e aqueles que cresceram através da sua população, e os reflexos para o FPM, o Fundo de Participação dos Municípios?
Na verdade, em todo o Brasil, o que a gente já percebeu foi o censo, que vocês viram na imprensa nacional, né, que o censo mostrou que a população do Brasil não cresceu da forma que era esperada. Tipo, em 2010, no último censo, era 190 milhões, esperava chegar perto dos 220. Chegou a 206, então cresceu. Então não cresceu da forma que era esperado. Então já é um reflexo de que isso daqui para frente vai ser comum. A população vai estar crescendo, mas num ritmo cada vez mais desacelerado, até no momento que esperava que fosse 2040, vai ser bem antes. As populações vão começar a estabilizar e depois vai começar a diminuir. Porque a gente já está notando, né, a quantidade de pessoas nascendo está bem menor, e vai chegar um momento que vai ter mais óbitos do que nascimento. A gente pode ver os últimos censos, em 2000, a média era 4, 5 moradores por casa. Em 2010, era 3,5 a 4. Agora, em nossa região, em todo o Brasil, deu 2,8. As famílias estão menores, demorando mais para ter filhos. Então, isso já aconteceu. É um crescimento, aumento no meio de domicílios, mas com famílias menores. Tem muitas casas, só mora uma pessoa, só um casal. Então, isso aconteceu em nossa região. Então, na nossa região, o que houve também foi um crescimento populacional, porém, bem abaixo do que era esperado. E os municípios que realmente tiveram uma diminuição de população, na verdade, não foi nem que a população em si diminuiu, mas em si por perda de território naquela lei de 2014 a 2015, que teve uma redistribuição de território. Então, por exemplo, Itiúba perdeu muito território para Ponto Novo e Andorinha. Então, Itiúba teve uma diminuição de 3 mil moradores. E a gente percebeu que foi mais ou menos, somando o aumento de Andorinha e de Ponto Novo, foi justamente esses 3 mil que eram moradores do território de Itiúba e com o novo mapa passou para outra região. Então, os casos de diminuição foi mais devido a mudanças de território e não de diminuição da população em si do que era antes, né? Então, a gente tem assim como destaque Itiúba, que reduziu a população, Pidobaçu e Antônio Gonçalves também teve, praticamente estabilizou, não chegou nem a diminuir. E destaque em crescimento na nossa região, acho que até devido ao agronegócio lá que começou nos últimos 15 anos, Ponto Novo e Filadélfia, né, devido a muitas pessoas que estão aí procurando, foi os municípios que mais cresceram.
Bom, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Herbert Lucas, que é coordenador do IBGE Regional de Cima do Bonfim, Marconi Nunes.
E a particularidade de Campo Formoso, que no início das coletas de dados, havia uma preocupação porque tinha 67.500 habitantes em dezembro do ano passado. Como foi intensificar para que Campo Formoso chegasse a mais de 71 mil habitantes diante da preocupação de Campo Formoso perder receita?
Na verdade, no todo o território a gente já tinha bem avançado a coleta, estava em faixa de 90% coletado em dezembro. Porém, Campo Formoso era o que estava um pouquinho mais atrasado devido à extensão territorial. Além da coleta, a gente faz diversas supervisões para verificar se não estava havendo fraude. Então, enquanto os municípios, em um dia só, a gente conseguia fazer todo o trabalho de supervisão, todo o trabalho de botar mais equipe em campo, Campo Formoso tinha essa dificuldade devido ao território, né? Em um só dia não dava para dois, três veículos estar percorrendo todo o território para supervisionar. Então, a gente sabia que teria esse atraso. Então, os números em dezembro, enquanto se refletia praticamente o final nos outros municípios, como Antônio Gonçalves, Ponto Novo, Filadélfia, Campo Formoso ainda necessitava um trabalho melhor em campo devido às extensões territoriais. A gente tinha ainda poucas supervisões na região da Laje, que foi o que terminou por último, né? Então, foi justamente isso. Mas, assim, a garantia que a gente tem no IBGE, a tranquilidade, é que a gente foi em todos os municípios, todos os domicílios da região. A gente tem tudo catalogado via GPS, que a gente foi em todos os domicílios, inclusive nós temos, nós encontramos aproximadamente 20% a mais de domicílios do que a Embasa tem cadastrado nos seus registros, 10% a mais do que a Coelba tem nos seus registros, ou seja, a gente encontrou mais domicílios do que a Embasa e Coelba tem em conhecimento. Então, onde a gente não recenseou, a gente procurou, porque não encontrou moradores, a gente procurou informação com o vizinho, com o familiar, com a agente de saúde, para saber pelo menos quantos moradores tinha naquele domicílio e o nome do responsável para poder contar. E quando essa informação a gente não obteve, o IBGE jogou a média. Tipo, se a média do município foi 2,8 moradores por casa, nas casas que não obteve informação, o IBGE acrescentou 2,8 moradores a mais no município. Então, de toda forma, a gente sabe que todas as casas foram encontradas e onde não foi recenseado, foi contado os moradores daquele domicílio.
Nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com Herbert Lucas, coordenador do IBGE. E aí, Herbert, algo que a gente precisa falar sobre esses números é que, você citava agora há pouco, né? É, exemplo dos domicílios, muitos domicílios que vão surgindo, aquela coisa toda, outros até mesmo mais antigos que não constam em alguns cadastros. E com o censo 2022, quer dizer, essa base, esses dados coletados pelo IBGE, eles servirão inclusive para diversos órgãos aí do governo a título de informação. Né?
Com certeza, tipo, a gente encontrou mais de 25 mil domicílios em Campo Formoso e no outro órgão tem esse cadastro desse domicílio, inclusive georreferenciado. A gente tem as coordenadas, tem a rota do que os gestores fizeram. Então a gente foi em todos, verificamos a quantidade de que estava ocupado, dos que são domicílios realmente vagos, depois de verificar com vizinhos, parentes, agente de saúde, para falar, realmente não mora ninguém ali. Tem a questão dos domicílios de uso ocasional, né, que geralmente, principalmente em povoados, acontece daquilo da pessoa ter uma casinha lá no campo, onde ele passa o dia na roça, e ter outra casa no povoado. Então, não pode ser contado como duas casas. Uma é que ele reside e a outra é que ele fica ocasionalmente. Então, Campo Formoso tem muito disso, devido à chácara, as pessoas que também passam semana ou na sede, ou na zona rural, final de semana na sede, tá? Então tem que ter todo esse cuidado. E também há um boom imobiliário que houve nos últimos tempos em Campo Formoso, assim, que foi tão destaque, a quantidade de domicílios e imóveis para aluguel, né, na sede, assim, principalmente no centro, a gente percebia muitos apartamentos, muitos empreendimentos, casas voltadas, a gente até achava estranho, né, essa dois Iacan falava, vinha com pouca população e a gente viu que houve, não, a maioria das casas em tal rua é para aluguel, a gente ia lá verificar, alguns a gente verificou que estava errado e corrigiu, mas tipo, são esses fatores assim também que um bom crescimento na quantidade de domicílios, que é importante para um planejamento futuro, tanto municipal, estadual, federal, até iniciativa privada também, né?
Verdade.
Porque esses dados servem para uma construtora, ou talvez um comercial aí, com empreendimento de loteamento, né? Até empresas de fora vir para investir no município com base nesses dados.
Eu não tenho dúvida que já tem muita gente aí já utilizando esses dados, viu, Herbert? Até pelas entrevistas que nós temos feito aqui em alguns casos aí, como por exemplo, você citava essa questão das imobiliárias e construtoras. Bom, 1:31, nós estamos conversando com Herbert Lucas, que é coordenador do IBGE Regional de Senhor do Bonfim. Marconi, a última pergunta.
Herbert, para a zona rural, o que foi coletado que poderá servir de base para investimentos ou análises de projeções para o futuro, se esses dados entram também para a questão de investimentos na zona rural de Campo Formoso?
Na verdade, o que foi apresentado de agora de imediato foram os números gerais da população. Porém, nas próximas quinzenas e meses, aí acho que até durante o próximo ano, durante um ano, o IBGE vai estar apresentando os dados minuçados, né? Então, por exemplo, a gente vai saber as condições da população quilombola, em quais condições eles vivem, quantos são, como é a organização, a estrutura deles. O homem do campo, por exemplo, a gente vai começar a divulgar os dados pouco a pouco da condição de energia elétrica, de saneamento, de água, de moradia, como eles vivem, qual é a quantidade de morador por casa, se tem água tratada, o que faz com lixo, resíduo. Então, todos esses dados, quando forem sendo divulgados e principalmente regionalizados, vai saber quais realmente as dificuldades e do que eles estão vivendo, quais a renda, a média de renda, dificuldade com estudo, com cursos técnicos, capacitação. E tudo isso foi levantado pelo IBGE e, com certeza, vai fomentar um suporte para buscar melhorias, né? Mais recursos, melhores condições para quem é do campo, do povoado, quem vive na região da Serra, na região da Caatinga, da agricultura e principalmente em Campo Formoso, a questão quilombola, né? Porque nós fomos destaques, tanto Senhor do Bonfim quanto em Juaçu, quanto Campo Formoso, como a grande comunidade que envolve Laje dos Negros, não é só Laje dos Negros, né? Como o maior território quilombola do Brasil e Desde em novembro já soubemos da CONAC, os representantes da CONAC local, que já foi destaque por grande aceitação e participação da população respondendo o censo, se intitulando como quilombola. Que a primeira pergunta que se fazia nessas comunidades era: você se identifica como quilombola? E em Senhor do Bonfim, Campo Formoso, foi a maior média nacional de pessoas se auto-reconhecendo como da comunidade quilombola. E isso, com certeza, vai trazer grandes frutos para o futuro da nossa região.
Nós estamos conversando aqui com Herbert Lucas, coordenador do IBGE. Agora sim, Marconi tem uma última pergunta, Herbert. Marconi.
Herbert, é porque surgiu aqui rapidamente essa dúvida, porque estivemos recentemente falando com uma representante dos Correios, que em alguns distritos de Campo Formoso não tinha um correspondente dos Correios. E isso dependeria do número populacional, por exemplo, Tiquara ou a região de São Tomé, que tem um número significativo de habitantes. O IBGE, com base nesses dados, a agência dos Correios, que necessita de números para poder implantar um correspondente em parceria que seja com a prefeitura, para dar mais comodidade aos seus moradores, seria baseado esse quantitativo de pessoas pelos dados do IBGE?
Eu não conheço, já conversei um pouco com o pessoal dos Correios sobre a questão burocrática, questão também de documentação necessária para estar como distrito. E se o critério for a questão da população, a gente pode estar reunindo, adiantar essa, ver uma forma de adiantar esse resultado oficial por comunidade, por localidade, a fim de trazer melhores condições para a população, né? Porque com certeza um município tão extenso e um órgão que, como os Correios, que é bem capilarizado, né, e que todo mundo depende dos Correios, é importante para a população. Então, se for depender dos dados do IBGE para poder adiantar esse processo, a gente pode, de uma forma, entrar em contato com os Correios para passar essa informação antes da divulgação oficial por localidade.
Ok, Herbert, nós queremos te agradecer mais uma vez aqui pela sua colaboração conosco no Jornal 98 Notícias. Muito obrigado.
Eu que tenho que agradecer a toda a imprensa da região, em destaque a vocês da 98, que sempre que a gente está mandando áudios, sempre passa, e eu acompanho bastante a rádio vocês, vejo que no programa jornalístico do sábado, no resumo da semana também sempre enfatizava. Então, e a gente trabalhando em campo, quando chegava para se apresentar, as pessoas falavam: não, eu ouvi na rádio, realmente, sabe qual é a importância. Então, é um papel muito importante que vocês fazem para a nossa região, conscientizando as pessoas, que talvez nem vocês como comunicador saibam da importância, mas a gente que está ouvindo, que está lidando com pesquisa no campo, a gente conhece isso e ouve a importância de ter vocês como apoio.